Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Eu sou o Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi. E hoje, no dia 2 de 6 de 2020, nós vamos falar dos principais movimentos de mercados e indicadores econômicos divulgados nessa sexta-feira, em dia de resultados mistos do mercado. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Sicredi. O dia foi marcado, então, por resultados ruins, principalmente aqui no Brasil e na Europa, mas os resultados já positivos nos Estados Unidos, né? A razão das quedas, especialmente aqui no Brasil, começam, na verdade, lá na quarta-feira, né? Os dados tanto da OCDE, dados ruins, né, previstos de atividade econômica, alertando para uma segunda onda, inclusive, de infecções no mundo, trouxe um pessimismo durante o dia da quarta-feira, se estendeu pela quinta, no qual o mercado aqui estava fechado, e os mercados europeus ainda seguiram com essa batida, né? Além disso, a gente também viu o Banco Central americano sinalizar uma atividade econômica mais fraca, né? Mostrando uma queda aí do PIB dos Estados Unidos da ordem de 6,5% esse ano, podendo ser aí um range de até menos 10%. Então, resultado pior aí do desempenho americano depois da década de 80, né? Então, pessoal, esse pessimismo se estendeu, veio jogando inclusive o petróleo para baixo, né, e os commodities, né? O petróleo acabou fechando hoje até inclusive com uma alta, mas ele caiu 7,4% ontem, quando o mercado aqui estava fechado, e os commodities caíram ontem 1,5%, né, o índice da Reuters, que a gente gosta de usar mais, e o CCI, e 0,6 no dia de hoje, né? Então isso acabou pressionando, né, a nossa bolsa aqui no Brasil, que acabou caindo 2% e o real desvalorizando, né, fechando R$5,05, uma alta de 1,56%, né? Já as bolsas europeias, seguindo essa toada, fecharam em leve crescimento ou negativo, né? No caso, a bolsa alemã caiu 0,2%, já a bolsa francesa e londrina subiram 0,5%. E as bolsas americanas acabaram tendo um desempenho bastante positivo, subiram 1,9%, 1,3% e 1%, né? A mudança de humor aconteceu ao longo do dia quando a OMS falou, né, no dia de hoje, que os riscos para uma nova segunda onda de infecção, embora não é algo, né, descartável, como a gente já viu eles comentando em outros períodos, ela não parece ser provável nesse momento nos países desenvolvidos, né? Além disso, o receio que se criou de que algumas comunidades nos Estados Unidos que tinham se fechado aberto começassem a se abrir também não se confirmou. E isso acabou impulsionando no último dia da semana os pregões para cima, depois de terem perdido ao longo da semana aí resultado, né? E isso acabou subindo lá fora, acabou melhorando o ambiente aqui dentro, mas não foi suficiente para reverter, né, a queda do real e a queda na bolsa. Na parte de juros, a gente vai ver que na parte curta, os juros mais curtos, né, diz respeito à próxima reunião agora da semana que vem, né, e a reunião de agosto, aumentaram a sua probabilidade de corte, então caiu os 68 pontos base, e também caíram, também, né, ficou precificado 68 pontos base, que praticamente coloca a probabilidade cheia de queda de 0,75 na próxima reunião e 0,20 na reunião de agosto. Então o mercado já começa a trabalhar com um cenário básico de um corte de 75 e algo muito perto de um corte de 0,25 lá na reunião de agosto, né? A gente vem destacando desde as declarações do diretor Fábio Kantsuk, que a partir daquelas declarações se mostrou que é possível o Copom rever sua estratégia de parar na próxima reunião com corte de 75, que é o nosso cenário básico, e iniciar um processo de novos cortes, ou aliás, iniciar não, mas não interromper o processo de cortes e ter mais cortes de juros, né? Atualmente Nós estamos bastante inclinados em trocar nosso cenário básico de 2,25 para algo como 1,75, contemplando mais dois cortes de 0,25, uma vez que os nossos modelos comportam juros até 1,5, mas não é a mesma visão compartilhada pela autoridade monetária, né? Nos juros de um ano, a gente vai ver que os juros ficaram praticamente parados em 2,54. Os juros para um ano, e os juros de 10 anos subiram um pouquinho, 7,52 vindo de 7,47 no último pregão, mas sem grandes repercussões. Na parte dos indicadores econômicos, a gente vai ver que um dado relevante, né, é a ausência do diretor Fábio Kantsuk na próxima reunião do Copom. Ele é um dos dirigentes que publicamente vem se posicionando favorável ou a cortar mais os juros, ou pelo menos sinaliza de que seria favorável aos cortes de juros maiores, olhando mais para a inflação e atividade econômica e menos para o suposto mínimo efetivo, ou acredita que o mínimo efetivo talvez estivesse mais baixo, né? E a ausência dele, né, a princípio não deve levar o Copom a tomar uma decisão diferente, mas é alguém que poderia defender um cenário de cortes mais agressivos, não vai estar lá presente, né? É possível que seu posicionamento, até porque também chefia a área do staff do Banco Central, né, que ele seja bem representado e a sua opinião também. Então, a gente acha que não deve ter nenhuma perda nesse sentido, mas existe o risco. Além disso, nós vimos nos Estados Unidos sendo divulgados o índice do sentimento consumidor de Michigan, né? Ele tinha ido a 71 no mês de abril, 72 no mês de maio, praticamente estável, num patamar muito baixo, né? Lembrando que antes da pandemia esses números estavam lá próximo de 100 pontos, né? E agora a gente está falando, né, do mês de junho, na prévia pelo menos ter ido a 79 pontos, 78,9 na verdade, né? Então isso mostra uma melhora, mas ainda é uma melhora muito baixa do sentimento de Michigan, e isso deve continuar condizente com o consumo bastante baixo das famílias, o mercado de trabalho americano ainda bastante fraco, e principalmente, né, deve continuar inclinando o Banco Central americano, tá olhando a economia de perto, né, e possivelmente trazendo mais estímulos nas próximas reuniões. Além disso, nós vimos na zona do euro ser divulgada a produção industrial, ela caiu 28% aí no mês de abril, né, então um dado bastante ruim, mas já bastante condizente com os outros dados prévios que nós vimos de produção industrial nos outros países, né. Veio um pouquinho menos do que a queda veio um pouquinho menor do que o mercado vinha esperando, que era 28,8, mas de qualquer forma é uma queda muito forte da produção industrial no território europeu, mas já estava aí na conta do mercado. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por terem ouvido nosso podcast até aqui. Nos vemos em breve e até a próxima. Boa noite.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.